Essa semana, este mês, nós temos falado sobre a mensagem da cruz. Essa mensagem é a mensagem central na Bíblia. Até que, vamos dizer, é a única palavra, é a única mensagem da Bíblia. Eu quero que nós lemos uma passagem em 1 Coríntios, só para começar. 1 Coríntios 1:23. Diz que nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo poder de Deus e a sabedoria de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Sabe que há muitas religiões que falam de Jesus, que têm uma ideia diferente de Jesus. E nós podemos saber se é a mensagem verdadeira ou não, se Jesus foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Muçulmanos acreditam que Jesus foi levantado somente da terra e nunca morreu. Várias outras falam de Jesus como ele saiu e fugiu da Galileia, de Israel, junto com alguns discípulos dele, e outra pessoa morreu no seu lugar. Nós temos ideias diferentes dentro do contexto cristão como fora, que nega o poder da cruz. O poder da cruz é o poder de Deus, então essa mensagem tem que ser pregada para haver salvação. E Satanás sabe o poder desta mensagem, por isso ele quer desviar a atenção da cruz. Quer desviar-nos desta realidade. Dizer outra coisa, acreditar numa outra coisa. Porque ele sabe que a cruz é o poder de Deus que leva todos à salvação. Em Filipenses, capítulo 2, o meu desejo é que nós como igreja e cada um de nós em particular, nós temos uma revelação real e específica e pessoal da cruz. O meu pastor César Castelhanos fala muito da cruz, fala muito do poder do sangue de Jesus. Ele fala mais desta mensagem do que qualquer outro e ele fala sobre ter uma revelação. E durante muito tempo eu disse, mas eu sei pregar sobre essa matéria. Desde que eu nasci de novo, eu tenho pregado, eu sei bem a Bíblia sobre essa área. Eu prego, mas o que é que significa uma revelação? Uma revelação é, tudo é revelado, é tudo, eu prego, mas o que é? Porque ele fala de uma coisa tão sobrenatural que aconteceu na sua vida, quando ele recebeu aquela revelação, e também na pastora Cláudia, quando ela recebeu, como ela ficou assim, prostrada durante algumas horas, só na presença de Deus, quando ela recebeu aquela revelação da cruz. Eu estava à espera de alguma coisa, mas não podia identificar com aquilo que até eles falaram sobre a revelação da cruz. Até um dia, eu vou contar essa história e a revelação que Deus me deu, que mudou completamente a minha vida. Mas eu quero que nós lemos em Filipenses, capítulo 2. Começando em versículo 5, nós temos essa palavra de parte do Paulo. Diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo, agora, mesmo sentimento. Então, é para identificar, é para ter a mesma obra, a mesma ideia, mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é para a nossa própria experiência. Tem que ser a nossa experiência. Como Jesus experimentou a cruz, nós também temos que experimentar, nós temos que nos personalizar, identificar completamente com aquilo que levou Ele à cruz. Por isso é aquela mensagem central. E sem isso, irmãos, a nossa forma é uma forma de piedade, é uma forma de religião, é alguma coisa que nós fazemos, mas não entra, não produz uma transformação. Eu tenho dito isso vez após vezes. Nós não estamos aqui para ter uma vida melhor. Estamos aqui para ter uma transformação, uma renovação, um nascimento de novo. Não é melhorar o homem velho, é ter uma vida nova, completamente diferente. Diz que, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por opção ser igual a de Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se ser semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobrenaturalmente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está a ver onde nós vamos chegar? Com a revelação da cruz, nós podemos subir. É um princípio. Parece na nossa mente natural uma loucura. Por isso eu disse, para os gregos é uma loucura. Não é? Para os que estão mais dedicados a seu raciocínio, é uma loucura. Não faz sentido. Para ir para sempre temos que descer. Para viver temos que morrer. Para entrar temos que sair. Para ter temos que largar. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas esse é o poder de Deus. A sabedoria de Deus, que não é a nossa sabedoria. Não é o raciocínio. É fé. Alguns anos atrás, Deus acordou. Eu estava mesmo a pensar sobre essa revelação da cruz. E até que eu tenho pedido: Deus, dá-me uma revelação. Porque quando os meus pastores falavam sobre isso, eu tinha de reconhecer que eu tinha conhecimento, eu tinha entendimento teológico, eu sabia bem. Não é? Como pregar, ensinar sobre a cruz. Mas eu não tinha aquela experiência que eles tinham sobre a revelação da cruz. E foi naquela noite, eu acordei à volta das 4 da manhã com uma palavra na minha mente. Eu sei que quando Deus fala conosco, não é idêntico, não é igual para todos. Para certas pessoas, eles recebem visões. É uma coisa mais visual. Para outros, é mais um sentimento, mais uma impressão de dentro. Para outros, é uma mensagem completa. Mas para mim, e talvez para alguns de vocês, basta somente uma palavra. Uma palavra que tem muito conteúdo e eu consigo, com essa palavra, desenvolver, né, mensagens após mensagens. Quando nós chegamos a Portugal antes, um ano antes, nós oramos para Portugal, alguém pediu-nos para orar para esse país, sem uma intenção, sem uma ideia que nós vamos um dia viver aqui. Mas durante aquele ano, Deus deu-me 3 palavras. E nós oramos segundo aquelas 3 palavras. E Deus deu-me uma estratégia de como orar. E era a nossa foco de oração durante aquele ano. Orando para Portugal, com três palavras. As três palavras eram intercessão, ensino e igrejas modelos. Uma palavra composta. Modelo. E uma coisa que eu aprendi acerca da oração é nunca ora se não estás disposto a ser a resposta da tua oração. Depois de um ano, esse mesmo amigo chegou a nós. Um dia eu gostava que ele estivesse aqui também, pregar. Porque ele foi muito usado por Deus naquelas, antes que nós chegamos, para preparar o caminho. Ele disse, ele tinha estado aqui novamente, foi nos anos, ano 82, mais ou menos. Ele pediu-nos para orar para Portugal e para ver se não era, não é? Porque eles sentiram que é necessário uma pessoa estar aqui para desenvolver uma nova visão aqui neste país. E quando nós oramos, se for a vontade de Deus, eu e Ellen e a nossa família, não é? Largar o nosso ministério em América e deslocar-nos para cá. Deus falou comigo, eu já dei o plano. Já dei-te a palavra, agora vai lá e faz. Então, quando nós chegamos, começamos a trabalhar nesta primeira palavra, que era intercessão. Criamos intercessores por Portugal. Começamos a escrever artigos, fazer seminários e desenvolver, ajudar igrejas a entender o que é intercessão. Pois, de parte do ensino, estabelecemos uma editora. Começamos a publicar livros em português. Começamos a fazer conferências e seminários sobre o ensino, porque não havia muito ensino naquela altura. Depois, mais tarde, Deus desafiou-nos em 87 para começar uma igreja. Durante aquele tempo, até 95, trabalhamos com essas três palavras. Em 95, eu estava a sentir frustrado, como que eu já fiz aquilo que Deus mandou-me fazer. Eu estava a sentir uma certa inquietação no meu espírito. E eu disse, Deus, acabou o nosso tempo aqui. Quero que nós largamos tudo. O que nós precisamos da tua palavra novamente. Quando Deus falou mais uma palavra, Ele falou a palavra missões. E com isso nós, não é? era uma revelação, porque nós sentimos que é isso para restaurar o destino dos portugueses. Nós temos que trabalhar nesta área de missões para que os portugueses possam atingir o mundo novamente, mas esta vez com o Evangelho. Não motivado por ganância ou aquele desejo de poder, mas para levar o Evangelho para os confins da terra. Então nós começamos uma agência missionária. E a partir daquele momento, Deus abriu portas após portas nas outras nações. Sem pedir, sem procurar, Deus começou a abrir as portas para as nações. Até que naquela altura, alguns de vocês lembram, eu recebi aquela alcunha de Vasco da Gama. E nós sabemos, deu-me essa alcunha. E depois nós mudamos o nosso logotipo para ter uma caravela que tem... Alguém tem aquele logotipo ali? A nossa logotipo que tem... Parece uma caravela, mas com uma Bíblia... Porque Deus deu-nos essa palavra que nós vamos ser aquela fonte que manda e depois recebe e sair e entrar, sair e entrar. Não é? Então hoje vamos ver. Aquela palavra. E nós temos trabalhado nesta área. Mas 5 anos atrás, em março, Deus acordou-me com outra palavra. E essa palavra é a palavra renúncia. E naquele momento, eu não estava a sentir Eu não estava a entender essa palavra. Porque, enfim, eu conheço essa palavra. Renúncia, eu ministro muito nesta área de ajudar pessoas a renunciar ao pecado, a renunciar aquelas maldições, quebrar aqueles jugos. Eu uso muito essa palavra em libertação e na própria ministério pessoal, de cura interior, quando nós temos que cortar aqueles laços e renunciar o passado para avançar. Eu conheço muito bem aquela palavra. Porque quando Deus falou, e eu não consegui voltar a dormir daquela noite, então eu fui para a sala, eu sentei no meio que eu tenho, eu estava assim, eu disse, ok Deus, tens que revelar, tens que falar comigo. Eu só deixei o Senhor falar e revelar uma mensagem que eu sei, eu tenho pregado aqui, naquele domingo, depois de receber aquela revelação, eu preguei. Eu vou dizer, quando eu saí de púlpito, quando eu voltei para o gabinete, eu não tinha mais forças. Eu fui direto para casa e eu fui para a cama. Eu não tinha força nenhuma, porque eu senti que eu preguei a mensagem da minha vida. Que toda virtude tinha saído porque, por causa da importância daquela mensagem. Graças a Deus, Deus ajudou-me e abriu as portas para pregar em mais 5 continentes essa mensagem. Uma vez que eu estive em Bogotá, durante o louvor, o pastor César chegou a mim e disse, hoje tu vais pregar aquela mensagem. Porque eu tinha compartilhado com ele, porque aquilo impactou tanto a minha vida. Era aquela mensagem da cruz que eu estava à espera. E quando cheguei, houve um silêncio, aquela 20 e tal mil pessoas, houve um silêncio assim nessa sala. E as pessoas depois, pessoas de vários continentes, eles disseram, Jim, essa foi tormenta, essa foi a razão que eu estou aqui. E depois, eu lembro um, ele disse, o pastor, eu vou pregar essa mensagem. Agora, claro que eu vou dizer que eu ouvi de ti, mas eu vou pregar essa mensagem. Não é? Eu disse, irmão, essa não pertence a mim. Não é? Pode pregar à vontade, essa não tenho direito de autor. Não é? Sobre aquilo que Deus me dá. Essa vem do Senhor. Por isso eu sinto neste mês em que nós estamos a falar acerca da cruz, para compartilhar para mim a revelação que eu recebi da cruz. Importância da cruz. Para entender a necessidade ou a razão da cruz, nós temos que voltar ao princípio. E o princípio, a razão da cruz é para condenar o pecado, mas esse pecado não originou com o homem. Muitas vezes nós falamos sobre a origem do pecado e falamos do pecado de Adão e Eva. Mas essa era a nossa situação humana. Mas o pecado não originou com ele. Originou no céu. Originou com a pessoa de Lucifer. Lucifer era a estrela de manhã. A Bíblia diz, e nós podemos ver isso em Ezequiel 28... Ezequiel 28, Isaías 14, nós temos várias neste puzzle para entender como que pecado entrou na própria criação, entrou naquilo que era perfeito. E é um puzzle, porque há várias referências. Juntando as referências, podemos ver aquele quadro, podemos ver o conteúdo. Mas eu espero que essa vai trazer revelação a vocês, porque para mim nós temos que ter revelação para vencer o pecado, para vencer na nossa própria vida. Não é somente citar versículos como esse em um livro de magia. Alguma coisa tem que ser rema, tem que ser algo que Deus fala a nós. E quando Deus fala, quando aquilo seja pessoal, faz toda a diferença. Por isso, irmãos, quando nós cantamos, eu acho que não foi Por acaso que nós falamos, Senhor, eu entrego, porque nós temos que estar abertos. Deus fala comigo. Eu entrego a minha vida. Eu não quero altos e baixos, mas eu não quero aquelas mesmas lutas. Eu não quero, Senhor, eu quero vitória. Eu quero esse poder de Deus que é revelado na cruz, atuando em mim. É isso que eu quero. Começou que vamos pintar um quadro aqui, naquele lugar, no céu, onde Deus habita. Nós temos aqui em capítulo 28. Começa esse capítulo falando sobre o príncipe de Tiro, que é um homem. Homem que é dominado pela maldade. Então, aqueles primeiros 10 versículos fala da sua própria condenação. Depois, em versículo 11, nós temos uma outra figura para cima desse príncipe, chamado rei de Tiro. Mas essa figura, essa pessoa, não é humano. Porque nós encontramos a sua descrição como uma pessoa que estava no Éden, Jardim de Deus, em versículo 13. Que ele era um querubim. Que ele era aquele anjo de proteção. Ele era Lúcifer, que estava atrás e no controle de um governador humano. E nós encontramos uma certa quadra, uma história, como esse anjo, que era querubim, como ele pecou e caiu. E esse processo revela a necessidade e a sabedoria de Deus para enviar Jesus para morrer na cruz.
Esse é o nosso logotipo. Ele que revela
o mundo, a Bíblia, as mãos e a nossa visão para atingir para a missão. Vamos ver esse processo. Lúcifer diz que tu és, em versículo 12, fedor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, Jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e os teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Agora, eu quero ser o mais, vamos dizer, ignorante, não é? Ingênuo. Vamos fazer várias perguntas. Como é possível um ser espiritual, que é perfeito, cheio de sabedoria, num lugar perfeito em que nunca houve pecado, como é possível uma pessoa assim cair? Ou o pecado acontecer? Como é possível? Num ambiente perfeito, que alguém pintar pecado, né? Alguém estragar aquilo. Tem que haver um processo. E esse processo é aquilo que apanhou todos nós. Porque caímos no mesmo. Ele diz que, versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que achou iniquidade em ti. Ok. Até. Agora começa o processo. Até que encontrou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Ou essa é pecado? Não. Porque nós temos mais tarde, né, que ele depois pecou. Na multiplicação do teu comércio, versículo 16, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Então começou primeiro a iniquidade. Depois passou para a multiplicação do comércio. Houve um negócio, alguma coisa espalhada. Depois houve violência. Depois houve pecado. Esse é um ser perfeito. Um ser cheio de sabedoria. Um ser que era protetor. Se vocês conseguem lembrar, talvez vocês tenham visto fotografias, ou quadros ou pinturas da Arca da Aliança. Acima da Arca da Aliança são dois querubins. Esses querubins assim têm as suas asas, porque estão sobre aquele assento assim de Deus, que essa representa a presença de Deus, o trono de Deus. Então está sobre, né, com as asas assim apontadas. São dois querubins assim. Eu sei que aquilo que Deus mandou Israel a fazer é aquela imagem ou semelhança daquilo que existe nos céus. É uma figura, é uma cópia de uma certa realidade espiritual. Aqui nós encontramos que essa querubim era aquele anjo de proteção. Estava sobre o trono. Que significa que ele estava bem atento de tudo que né? Em termos de conselho de Deus, em termos dos planos de Deus, em termos de tudo que Deus tinha pensado em fazer. Ele era muito consciente. Ele estava ali, né, protegendo. Esse era o seu papel para proteger. Era o seu papel para usar toda a sua, não somente formosura, né, que tinha instrumentos musicais, criar um ambiente de louvor à volta do trono de Deus, mas também para usar toda a sua sabedoria, né, ao favor de Deus e os seus planos. Deus criou-o assim, perfeito. Então eu não posso pôr dentro daquela história o meu pecado ou o pecado dele mais tarde. Eu tenho que ter, né, dar a ele a benefício de dúvida. Que aquilo que ele estava a fazer, ele fez das boas intenções. Para fazer bem. Okay? Para ajudar. Para fazer aquilo que ele foi criado fazer. Porque ele não tinha natureza pecaminosa. Ele não tinha uma inclinação. Ele não tinha pecado. Não foi criado assim. Foi criado de uma forma perfeita. Só para dar várias paralelos, né? Eu acho que a pior coisa para nós é descobrir pecado em nós também. Porque normalmente nós temos sempre razão. Né? Estamos, a maioria das vezes, na nossa própria opinião, estamos certos. Até que a iniquidade se encontrou nele. O que é iniquidade? Em termos da interpretação da Bíblia, eu sempre ensino que a Bíblia interpreta a Bíblia. temos que usar a Bíblia para interpretar a Bíblia. Não a minha experiência, não aquilo que eu acho, mas aquilo que a Bíblia diz. Em 1 Samuel, quando Saul foi ordenado, mandado para lutar contra as contra um inimigo, Melquitas, ele foi obrigado para matar todos, mas ele não matou todos. Ele guardou o rei, guardou alguns do gado, assim, os melhores. E depois Deus confrontou Saul, dizendo que obediência é melhor do que sacrifício. Ele disse uma coisa em 15, versículo 23. Diz que rebelião é como pecado da feitiçaria, e porfiar é como iniquidade. Porfiar, em outras traduções, a tradução em inglês e também em outras traduções, usa a palavra teimosia. Teimosia é como iniquidade. Quando alguém é teimosa, o que é que ele é? Escreve dentro de ti. Uma pessoa teimosa. Uma pessoa que não muda. Quem é teimoso aqui? Quando argumenta, não quer perder. Epa, vai até o fim. Argumenta, né? Mas estou certo, mas eu sei. Quando vocês têm ouvido da parte de alguém que tu conheces, pá, tu és mesmo teimoso. Ok, pronto. Lúcifer era teimoso no bom sentido, na sua própria sabedoria, no seu papel de proteger. Então, ele ouviu alguma coisa e ele tinha outra ideia. Ele não concordava com aquilo que ouviu, e então apresentou a sua sabedoria, o seu conselho. Ele estava a proteger, né? Dizendo: não, Deus é assim. Mas a iniquidade é quando alguém não muda. E Deus podia dizer: epá, confia em mim, eu sei o que eu estou a fazer. Mas em vez de somente largar e confiar em Deus, aquilo começou a trabalhar na vida dele. Mas não, isso não vai funcionar. O que foi dito? O que foi aquela coisa? Eu pensei naquela manhã, eu estava assim fazendo essas perguntas todas. Eu estava a ver um filme quase, eu estava a ter aquela conversa. Eu estava a dizer: mas porquê? Porquê, não é? Que essas coisas aconteceram. E depois eu lembrei uma conversa que era antes da criação, porque tudo isso aconteceu antes da criação do homem. Porque quando o homem foi criado, Satanás já tinha caído, já estava aqui na terra, na sua perversidade, na sua forma caída. Ele não era mais Lúcifer, era agora Satanás. Perdeu aquele brilho, porque Lúcifer significa estrela da manhã, luz de Deus. Satanás já estava aqui. Então houve alguma conversa que Lúcifer tinha consciência que ele não concordava. Agora eu tenho que esticar isso um bocadinho, porque essa parte não está na Bíblia. Eu tenho que somente juntar as peças. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 23, nós ouvimos alguma coisa que Deus disse. Que olhando para as outras escrituras, podia ser aquele ponto de discórdia. Quando Deus diz, façamos homem na nossa imagem e na nossa semelhança. E depois, mais tarde, diz, vamos dar todo o domínio sobre toda a criação. Ele vai multiplicar, ele vai governar. Em Salmos capítulo 8, nós temos um acréscimo em que diz que ele vai dar ao homem toda glória e honra. Vai coronar o homem com glória e honra. Agora imagina, nós temos essa querubim cheia de sabedoria, que não tem maldade nenhuma nele, não tem uma intenção negativa nele, só tem uma intenção, um desejo para ajudar, para fazer a sua parte, para mostrar a sua sabedoria, dizendo a Deus, Deus, não faz isso. O homem é fraco. O homem não consegue, não vai conseguir, né, governar essa criação. Ele não vai fazer bem. Não faz isso. E Deus diz, não, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. O homem vai fazer bem. Não. Deus, esta vez, eu não concordo. Esta vez, a tua sabedoria é excelente, é tremendo. Mas o homem que é criado inferior dos anjos, ter uma responsabilidade acima dos anjos, não. Não, não arriscar, não, não faz isso. Ele disse logo a seguir que ele se multiplicou nos seus comércios. Essa é outra palavra que mudou do seu significado ao longo dos anos, de traduções diversas. Mas nós podemos ver em outras passagens onde a mesma palavra se encontra e é traduzido para descobrir não somente a razão que essa é traduzido aqui neste lugar, mas também no significado. Essa palavra comércio é a mesma palavra que é em Levíticos 19, diz o seguinte: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. O que é mexeriqueiro? Em Provérbios 19, versículo 13, diz, não, 11, desculpa lá, Provérbios 11, 13, diz que anda pragueando, ou pra quê? Praguejando, é isso? Descobre o segredo. Vocês estão a ver o filme? Uma pessoa que não concorda, mas não consegue guardar isso para si. Essa pessoa vai ter com o outro anjo e dizer ao Gabriel: ouviste o que Deus vai fazer? Ele vai criar um homem e dar toda a autoridade para o homem para governar a sua criação. Ele vai curar um homem com glória e com honra, muito além daquilo que ele tem dado a nós. E pá, o homem é fraco, não acho que é errado aquilo que Deus vai fazer. Gabriel disse: epá, deixa isso. Deus sabe o que ele está a fazer. Pois ele vai para o outro, que não está mais aqui nesta assembleia, porque essa é a Assembleia dos Santos, ele já tinha saído. Mas aqui é outro nascer, um dragão, não é? Agora é dragão. E ele começa a falar assim, da mesma forma: ouviste que Deus queria fazer? Ouviste que ele vai fazer um homem que é fraquinho para governar toda a sua criação? Pá, essa não está certo. Aquele fulano começa a dizer: pois, tem razão. Realmente, eu acho que Deus não tem, não está a ver as coisas bem. Não sei, não é? Então ele passa da pessoa, até um terço dos anjos foram contaminadas com esse discurso. Por isso ele diz, ele se multiplicou o seu comércio. Ele estava a vender sua queixa, seu ponto de vista, aquela parte, a sua razão. Pai, eu tenho razão. Quem tem razão não fica calado. Quem acha que tem razão, fala a todos, para ver quem mais concorda com eles. E cada vez que ele falou com mais outro, ele ficou ainda mais convicto e mais zangado. Por isso ele disse, a violência começou a levantar. Epá, nós temos que fazer alguma coisa, porque essa não pode. Nós temos que parar isso. Nós temos que fazer alguma coisa, porque essa vai estragar tudo. E depois ele disse, ele pecou. Porque pecado é rebelião. Até que todo o reino das trevas é composto de anjos rebeldes e homens rebeldes. Rebelião é a característica principal do reino das trevas. E o que é, na sua essência, pecado. E Deus atua e expulsa todos os anjos rebeldes, que é um terço de todos os seus anjos. E Deus faz a sua vontade. Criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. Satanás está aqui na terra. E Satanás quer uma coisa só. Eu quero provar que estou certo. Eu estou certo. Eu tenho razão. Aquele homem é fraco. Eu vou provar isso. Eu vou mostrar a Deus a sua fraqueza. Eu vou mostrar que não funciona, que eu tinha razão. Eu fui ter com Eva. Começou a bombardear sua cabeça com toda a razão. Começou a criar um filme de dúvidas para ela também ir no mesmo sentido de todos os anjos e concordar com Satanás e desobedecer a Deus. O homem seguiu logo esse exemplo. E aquele querubim tornou-se o grande acusador dos irmãos. E que se, a Bíblia diz que de dia e de noite, ele perante o Senhor, ele nos acusa do facto que tenho razão. Olha para aquilo que eles fizeram. Era tão fácil. Eu que tinha razão. Deus reconhece. Diz a verdade. Tinha razão ou não? Eles caíram. Mas a sabedoria de Deus é acima da sabedoria dos anjos. A sabedoria de Deus é visto não pela razão, não pela justiça, mas pela misericórdia, pela graça. Então Deus iniciou a sua sabedoria e a razão porque ele criou o homem. Ele diz uma palavra e Deus não está sujeito ao tempo. O tempo está em Deus. Deus não está em tempo. Aquilo que ele disse, não é? 3.000 anos atrás ou 1.000.000 de anos atrás é tão real como o que ele disse hoje. Aquilo que ele diz hoje é válido para amanhã como ontem, porque não está em tempo, não está sujeito ao tempo. Ele diz uma coisa que, de longo dos séculos, várias pessoas responderam. E essas pessoas são, para nós, os heróis de fé, porque eles responderam àquilo que Deus diz. Ele diz isso naquele lugar no céu. E foi ouvido em toda a eternidade. O que é que ele diz? Quem irá? Quem ia negar-se a si mesmo? Quem ia renunciar à sua vida? Às vezes nós perguntamos, mas por que Deus não lidou com isso logo do princípio? Porque ele esperou um tempo. Deus sempre espera para ver renúncia, para ver arrependimento, para ver reconciliação. Ele espera um tempo. Ele fez isso acerca de Jezabel. Não lidou com o pecado dela logo a seguir, mas deu um tempo para repreender-se. E ela não fez, pois foi condenado. Cada um de nós temos um tempo para chegar àquele trono da graça. Cada um de nós temos, não é? Um tempo para chegar àquela parte que nós negamos a nós mesmos, para renunciar a nós mesmos, para chegar ao arrependimento. Cada um de nós, mas não é para sempre. Há um tempo de oportunidade. Houve um tempo. Satanás não aproveitou, pois foi condenado. Quem irá? Quem se negará a si mesmo? Abraão respondeu, ouviu, deixou a sua parentela, deixou a sua terra, e foi atrás daquela visão celestial, aquela cidade santa, aquela terra prometida, promessa de Deus. E ele foi achado justo por causa da sua fé. Moisés ouviu, e respondeu, e deixou as riquezas de sendo filho, não é? De filha de Faraó. Deixou todo o conforto, todo, todas as coisas, os benefícios de uma vida boa, para responder e se identificar com o sofrimento do povo de Israel. Ele foi considerado um homem de fé. Essas são histórias que nós temos em Hebreus capítulo 11. Temos histórias de pessoas que largaram coisas, largaram a sua vida, seus interesses, para acreditar em Deus, para agradar as suas promessas. E essa é fé. Isaías ouviu essa voz e ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pois disse: mas esse povo são duros de coração, eles nem vão te aceitar. Tu vais falar a quem não responda. Tu faz mal. Eu quero fazer a tua vontade. Longa história. João Batista respondeu e disse: eu tenho que diminuir para que ele crescer. Eu tenho que me baixar para que o Senhor se manifestar. Paulo disse: não eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Pois houve a encarnação desta palavra, em que essa palavra se fez carne. Essa palavra de renúncia. Em que Jesus apareceu e dizer: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. E naqueles momentos de crise da sua vida, ele clamou com voz alta, diz: não a minha vontade, mas a tua seja feita. E quando ele morreu na cruz, porque a cruz é o instrumento da renúncia, quando ele rendeu-se completamente, tomou aquela forma de homem, o servo, foi crucificado entre dois ladrões, quando ele identificou com o pior do nosso sofrimento, quando ele foi castigado, ele estava assim, rendendo a si mesmo, para que a renúncia seja pregada em todo o mundo, como sabedoria de Deus, para a libertação do povo. Quando ele disse: já terminou. Quando ele deixou o seu espírito sair do seu corpo, Satanás pensava: está a ver, enfim eu tinha razão. Mas ele não tinha a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é escrito na própria fraqueza do homem. A sabedoria de Deus é visto quando nós somos tão necessitados, quando não temos força nenhum, quando nós não temos nem vida dentro do nosso corpo, e confiamos em Deus, que Ele sabe melhor, que Ele tem na vida que eu preciso, que Ele faz justiça, não eu, que Ele tem razão, não eu. E Deus, que já tinha dito nas suas próprias leis que a justiça é feita pelo sangue do inocente, quando o sangue do inocente for derramado, o outro que derramou aquele sangue tem que pagar com a sua própria, seu próprio. E a justiça de Deus foi satisfeita, e a misericórdia de Deus foi entregue. Quando nós falamos da cruz do Calvário, da cruz não é a nossa obra, Não é que nós temos razão. Nós não temos razão. É que Deus está a revelar a sua sabedoria. Cada vez que nós dizemos não a nós mesmos e sim a Deus, nós estamos a tomar a nossa cruz. Porque a cruz não é um fardo de vários sofrimentos e pesos e dores. Porque essa já foi levada uma vez para sempre. A cruz é um cozimento de vontade. Em que nós dizemos, Senhor, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Cada vez que vocês não rendem-te ao medo. Cada vez que vocês não rendem-te a própria vontade, aos sentimentos e aos pensamentos. Cada vez que vocês confiam em Deus, dizem, Senhor, eu quero a tua vontade. É quando aquela obra da cruz se manifesta. E nós experimentamos a vida verdadeira de Jesus. Quem não faz isso? Seja em qual for a situação que nós temos. Quando vocês decidem e querem ser teimosos, querem ser firmes nas suas próprias ideias, em vez de largar e render-se a Deus, é que a cruz não funciona. Não há poder, não há vitória. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós largamos, e essa tem a ver com os nossos planos. Vocês podem fazer uma série dos planos, fazer muitas coisas, mas Deus diz até acerca dos nossos planos, sempre dizer, se Deus quiser. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Eu vou para esse sítio ou não. Porque nós temos que viver segundo aquele princípio da renúncia, em que nós, ok, Senhor, abrimos a mão. Abrimos a mão. Por isso, esses princípios que parece contraditórios, aqueles princípios de temos que largar para receber, temos que descer para subir, nós temos que morrer para viver, nós temos que dar para receber, para prosperar. Tudo isso tem sentido porque é baseado no princípio da renúncia. É um princípio da cruz. Por isso eu disse que não é somente a mensagem principal da Bíblia, é a única mensagem. Porque todos os outros ensinos estão pendentes disso. Não amamos porque alguém nos ama. Nós amamos, Nós amamos livremente, sem condições, mesmo se alguém nos despreza. Nós amamos. Não está condicionado. É a forma que nós vivemos. Quando nós falamos acerca de morte Chandra e eu acho que eles falaram sobre isso. Morte do homem velho. Eu vejo a nosso homem velho falar desta forma. Eu quero. Eu sinto. Eu acho. Esse é o homem velho que fala. E não há poder nisso. Há só discussões, só brigas, só um contra o outro, partidos. Essa é baseada na nossa ideia de independência, de igualdade, busca de felicidade, que enfim é escrito em quase todas as constituições humanas, como valores para o ser humano. Mas Deus, com essa mensagem de cruz, combate contra aquele homem velho, aquele humanismo, aquela tentativa de colocar homem no lugar de Deus, dizendo que o homem sabe perfeitamente aquilo que ele quer, aquilo que ele pode fazer, ele que faz a sua própria vida. Essa independência, remédio, em que Deus coloca cada um de nós numa família. E que nós aprendemos de não estar independente, mas dependente de uns aos outros. Estamos no corpo de Cristo. Não somos isolados. A Bíblia diz em Salmo 68, versículo 6, que só os rebeldes andam em terra seca, andam assim solto, sozinho. Solitários eu coloco em família. Deus lidera com igualdade, honrando todos os outros. Honra significa considerar outras pessoas acima ou mais importante do que a ti mesmo. E dizer, ah, pá, eu não quero ser igual. Eu não quero o mesmo tratamento. Ou essa vai contra aquilo que todo mundo fala. O curso deste mundo é assim, é baseado nestes princípios. Todos são iguais. Não, não todos não são iguais. Não é? Nós, Deus criou-nos para servir e considerar uns aos outros acima de nós mesmos. Pode dizer isso assim, é a minha forma de descrever isso. Que Deus criou cada um de nós inferior do que todos os outros. Quando nós colocamos a nós mesmos numa forma inferior, podemos servir. Se não somos iguais, não servimos a ninguém. Queremos o mesmo tempo na antena, queremos os mesmos direitos, queremos os mesmos, não é? Benefícios, queremos tudo igual. Pois é a base de ciúmes, de lutas, de brigas, porque essa recebeu e não recebeu. Mas a mensagem da cruz leva-nos a orar uns aos outros. Colocar até o mais fraco para cima de nós. Homens, honrando a sua mulher. Nós honramos até a quem não merece. Por causa da cruz. Porque nós sabemos que Deus é o Criador de todos. E o mais mal cheiroso, o mais mal gostoso, o pior da humanidade podia ser, com a graça de Deus, o grande herói da fé. O grande homem ou mulher que ganha milhares e milhares de almas para Jesus, por causa da cruz, do Calvário. Por isso devemos honrar cada pessoa. Deus vai contra aquela busca de felicidade, busca de prazer, com um princípio da generosidade. Em vez de buscar o nosso prazer, vamos a beneficiar os outros, vamos abençoar os outros, vamos dar prazer aos outros. Em ajudar os outros, nos sentimos preenchidos. Nós sentimos que o poder de Deus opera ao nosso favor. Tudo que nós pregamos tem a ver com isso, tem a ver com esse princípio. Por isso, irmãos, essa mensagem da cruz, não é? Tem que ser estabelecido em nós, como a nossa própria realidade e maneira de viver. Senão, é uma confusão. Os casamentos não funcionam sem isso. Famílias não funcionam, células não funcionam, igreja não funciona. Nada funciona. Não é? Se nós vamos manter a nossa homem velho vivo. Mesmo daquele homem velho muito bom. Muito lavadinho, muito arranjadinho, muito, né, em forma. Mas não é suficiente. Cada um de nós temos de chegar àquele trono de graça, àquele lugar em que nós dobramos os joelhos perante o Rei dos Reis e dizer, Senhor, Tu tens razão. Perdoa-me. Perdoa-me. Eu preciso de Ti. Eu preciso do teu perdão, eu preciso da misericórdia. Eu tenho dito isso vez após vezes em oração. Deus, eu quero a tua misericórdia, não quero a tua justiça. Julgue-me, Senhor, segundo o sangue de Jesus, não segundo as minhas obras. Aleluia. Vamos ficar em pé. Cada vez que nós exigimos a nossa vontade, a nossa maneira, nossas opiniões, Satanás tem argumento. Ele vai perante o trono e diz, está a ver, eles nem conseguem governar assim mesmo, como é possível governar o mundo? Eu tenho razão, Deus, eu tenho razão. Mas cada vez que nós chegamos àquele trono da graça, diz Senhor, eu confio em ti, eu rendo-me a ti. Jesus tem razão. E o seu sangue que foi derramado fala a nossa defesa. Fala a nosso favor. E o sangue de Jesus que fala misericórdia. E neste lugar, neste momento, que parece o momento mais fraco da nossa vida, é aquele momento mais forte, aquele momento em que realmente nós podemos reinar nesta vida, nós podemos fazer algo poderoso, porque Deus, usando pessoas da sua criação que foram feitos na sua semelhança e a sua imagem, para mostrar a este mundo a sua sabedoria. Não a sabedoria feita em grandes discursos, talentos e força, mas na nossa própria fraqueza. Em que Deus opera em nós. Deus nos ama. Humildade não é pensar mal de ti. Não estou a dizer isso. É só reconhecer que tu precisas de Deus. Sozinho tu não consegues fazer. Nem viver bem, nem chegar ao céu, nem agradar, nem vencer o inimigo, nem não funciona. Mas quando tu reconheces a dobrar os meus joelhos, a render-me e entregar completamente a minha vida ao Senhor, é o que vai transformar não somente a minha vida, mas tudo que eu estou envolvido, todas as áreas que eu toco. Vamos fechar os olhos. Se vocês têm assim agrado assim mais a tua vida, tua maneira, tuas ideias, e ainda não tem aprendido esse princípio de largar, de renunciar, quero convidar-te agora, abra mão, não faz condições com Deus, não diz, Deus, eu faço isso se faz isso comigo, não faz negócio com Deus. Não use ele nesse sentido, porque ele não colabora com isso. Só abra a mão. Disse, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Só diz isso com sinceridade, com honestidade. Dá a ele aquele lugar. Obrigado, Jesus. Eu sei que Deus está a trazer à vossa consciência situações em que tu tens sido teimoso. Seja em relacionamentos, seja em opiniões, seja qual for o ambiente, mas tu tens reconhecido isso, é aquela primeira perigo. Naquele momento, agora diz, larga agora. Diz, Senhor, eu quero aprender. Quero que tu me ensines. Fala comigo, abre os meus olhos. Eu não entendo neste momento, mas eu quero entender. Eu quero concordar contigo. Aleluia. Aleluia. Se alguém está a sentir a necessidade a fazer um passo para Deus, está a sentir uma luta interior, uma luta de muitas opiniões e muitas vozes que está a tentar empurrar-te para um lado para o outro, e tu precisas fazer um passo de fé, um passo à direção de Deus neste momento. Talvez ainda não conheces bem a Deus, mas que precisas fazer um passo. Faz essa agora, vem aqui em frente. Faz um passo e dizer, não, eu contra tudo que está em mim neste momento, contra todas as outras coisas que estão a puxar-me para trás, eu vou fazer um passo para Deus. Vem aqui em frente, encontre-me aqui. Eu quero orar para ti. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. A mais. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Coloque as minhas mãos sobre o coração. E como essa é aquela parte que dirige a tua vida. Os sentimentos, aquilo que está, aquelas batalhas interiores que tem tido. Eu quero que convites Deus a ser o Senhor desta área da tua vida. Dá a Ele aquele lugar em que Ele tem toda a razão. Obrigado, Jesus. Ministro, Senhor, nós pedimos. Ministro, agora, Senhor, nós pedimos. Oh, aleluia. A tua vontade seja feita agora, Senhor. A tua vontade, Senhor. Este homem, Senhor, que está perante a ti, para que tu possas ser grande nele, Senhor. O Rei dos Reis na vida dele. Que ela, Senhor, os criado segundo a tua imagem, para que tu podes habitar nela e fazer a tua vontade. Oh, Senhor, faz, Senhor. Oh, amém. Oh, glória. Glória, glória. Oh, glória. Amém, Jesus, é verdade, Senhor. Ela quer a tua vontade agora, Senhor. Eu não quero passar mais um dia, nem mais uma semana, Senhor, vacilando ou perguntando o que é, mas, Senhor, ela quer. Agora larga. Amém, Jesus. Oh, Senhor, que a tua vontade seja feita agora. Obrigado, Jesus. Aleluia.